Espero que passem os vossos lugares e vamos reiniciar os nossos trabalhos com a proposta de decreto legislativo regional 21/2011, desenvolve na região autónoma dos Açores as bases gerais do regime jurídico da prevenção, habilitação, reabilitação da pessoa com deficiência ou incapacidade. Não sei quem é que do Governo apresenta o diploma. Senhora Secretária Regional de Trabalho e da Solidariedade, tem a palavra.
Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, o decreto legislativo regional que agora os senhores e as senhoras deputadas têm a oportunidade de apreciar é uma legislação que desenvolve e promove a inserção na sociedade das pessoas com incapacidade ou deficiência, matéria que na região não existia um enquadramento correto e, portanto, foi por isso que o Governo teve o entendimento de apresentar a esta Casa este diploma. É um instrumento que visa a boa articulação entre todos os organismos do Governo para fomentar oportunidades na educação, formação e no trabalho, contribuir para o acesso aos serviços e produtos de apoio, erradicar as barreiras e adotar medidas que contribuam para a participação das pessoas com deficiência ou incapacidade. Aplica-se transversalmente a todos os setores da sociedade. Pessoas singulares ou coletivas, públicas ou privadas, designadamente nos seguintes domínios: promoção da igualdade de oportunidades, no sentido de que a pessoa com deficiência ou incapacidade disponha das condições que permitam a plena participação na sociedade, implementação da igualdade de oportunidades ao nível da proteção social, da saúde, da educação, da cultura, do desporto, do lazer, da informação e conhecimento, da formação e trabalho, garantir o acesso a serviços e produtos de apoio ou ajudas técnicas, eliminação de barreiras e a adoção de medidas que facilitem a participação efetiva da pessoa com deficiência ou incapacidade. Pretende-se também criar um modelo de intervenção mais célere, menos burocrático, mais próximo das pessoas. Nos últimos anos, e em matéria de invalidez e reabilitação, destaca-se o aumento exponencial do número de respostas criadas. Foram cerca de 28. Respostas estas de intensa proximidade junto das famílias e dos cidadãos que necessitam delas. E isso permitiu que hoje mais de 1.020 utentes possam beneficiar dessas respostas sociais. Às vezes não se compreende porque é que alguma oposição nos acusa de construir betão, quando depois, tempos depois, ainda hoje isso aconteceu, na visita da maior líder da oposição a uma Santa Casa, se vem defender respostas de proximidade. E, portanto, é exatamente aquilo que o Governo tem andado a fazer e nós não podemos ter dois pesos e duas medidas, caros senhores deputados, porque num lado não podemos prometer obras quando elas não são necessárias, como é o caso de escolas profissionais que o Governo decide não fazer porque tem poucos alunos ou porque são investimentos que devem ser ponderados. Noutros, quando o Governo tem essas respostas criadas, vêm defendê-las como se o Governo não as tivesse já construído. E, portanto, muitas vezes nós ficamos perplexos com esta oposição que, de facto, não tem ideias, não apresenta projetos inovadores e critica quando nem se percebe bem o que é que são obras megalómanas, que como hoje isso aconteceu numa visita da presidente do grupo do maior partido da oposição a uma Santa Casa. E, portanto, temos que ser justos e honestos, senhores deputados, e falar a verdade e não andar aqui a dizer aquilo e a evidenciar a obra que o Governo faz, porque ainda ontem se falou no excesso de betão. Pois esse betão, meus caros amigos, foi exatamente para servir as pessoas, foi para criar respostas de proximidade que se criou com os IPSS e com as Misericórdias, uma rede social que serve essas pessoas e que as ajuda todos os dias e promove a inserção desses no caso da deficiência, que é um caso que de facto houve um crescimento exponencial que promove essa inserção social. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Senhoras e senhores deputados, estão abertas as inscrições. Para já tem inscrita a senhora deputada Nélia Amaral. Tem a palavra, senhora deputada.
Obrigada, senhor presidente, senhoras e senhores deputados, senhoras e senhores membros do governo. Ainda ontem tivemos nesta casa um debate, uma interpelação sobre a promoção da igualdade. Hoje aqui estamos a analisar uma iniciativa que visa exatamente esse fim. O diploma que agora analisamos assume-se como uma verdadeira carta de direitos para os cerca de 10% de açorianos que diariamente se confrontam com dificuldades acrescidas no exercício da sua cidadania. Importa reconhecer que, apesar da evolução, quer na quantidade, quer na qualidade, dos apoios disponíveis às pessoas e às de consciência e às suas famílias, assim como de uma cada vez maior e mais generalizada inclusão na nossa sociedade, estes nossos concidadãos têm que exercer uma coragem, persistência e resiliência verdadeiramente excepcionais para afirmar e exercer direitos básicos nos mais diversos setores da vida em sociedade. Com este diploma, a nosso entender, dá-se um passo significativo no sentido de estruturar a forma como a Administração Regional Autónoma, a Administração Local, entidades públicas e privadas e organizações não-governamentais e de voluntariado se articulam para assegurar as condições que garantam a salvaguarda desses direitos universais. Uma salvaguarda de direitos que abrange as diferentes faixas etárias, desde a infância até à idade adulta, e abrangendo aspectos como a prevenção, o combate aos preconceitos e aos estereótipos, a intervenção precoce, a educação, a promoção das acessibilidades, a formação vocacional e profissional, as atividades ocupacionais, o trabalho e o emprego, os cuidados de saúde, o acesso à habitação, à cultura, ao desporto, ao lazer, a atribuição de produtos de apoio e o recurso às tecnologias da informação e da comunicação em benefício da inclusão desta faixa da nossa população. Espero que o órgão máximo da autonomia da nossa região possa assumir este compromisso hoje de forma unânime e que todos nós façamos chegar esta mensagem às pessoas com deficiência, mas também aos serviços públicos, aos arquitetos que concebem o nosso património construído, às autarquias que licenciam os projetos, às entidades empregadoras, aos prestadores de serviços, aos agentes culturais, aos agentes desportivos, em suma, a todos os setores da nossa sociedade. Sei bem que não basta legislar para mudar atitudes. Sei também que as barreiras atitudinais criam quase sempre obstáculos muito mais complexos e mais difíceis de ultrapassar do que aqueles que são colocados pelas barreiras físicas. É por isso que espero também que cada um de nós transporte os princípios subjacentes a esta iniciativa para as nossas rotinas diárias, deixando de influenciar-se por eles na tomada de decisão a nível profissional, pessoal e social. Hoje, com a aprovação deste diploma, a Região Autónoma dos Açores dá mais um passo para que as pessoas com deficiência, quer se trate de crianças, jovens, adultos ou idosos, assumam uma cada vez maior visibilidade e sejam assumidos por todos nós como cidadãos de pleno direito. Muito
bem. Muito bem. Senhor deputado Paulo Rosa, tem a palavra.
Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, senhora e senhores membros do governo. Em primeiro lugar, cumpre-nos destacar a pertinência e a relevância deste diploma, que assenta numa série de princípios e propósitos nobres que penso que todos nós nesta casa partilhamos. De facto, a pessoa com deficiência ou incapacidade deve poder aceder a todos os recursos que a sociedade lhe faculta e compete à administração pública assegurar que tal sucede. O princípio da igualdade de oportunidades é uma conquista civilizacional inalienável e nesse quadro há que encontrar instrumentos legais que o consubstanciem, como é o caso do diploma em apreço. Na prática, este diploma enquadra uma série de aspectos que visam promover a acessibilidade universal e a igualdade de oportunidades de forma abrangente. Desde a eliminação das barreiras físicas à sensibilização que é sempre um aspecto difícil, porque por muito que se legisle e sensibilize, a mentalidade não muda por imperativo local, nem automaticamente. Também, no tocante à habitação, à educação, ao emprego e à saúde, portanto, procura-se aqui um mecanismo transversal e abrangente. E há ainda outra matéria que muito nos apraz ver aqui consagrada, porque consubstancia uma reiterada preocupação do CDS-PP, inclusive com propostas em sede de plano e orçamento, e que se prende com os produtos de apoio e as ajudas técnicas. Com a mesma abertura, a mesma frontalidade e o mesmo rigor com que assumimos e nos congratulamos com os méritos deste diploma, há, porém, questões que nos preocupam. A existência de espaços públicos onde ainda existem barreiras arquitetónicas deve continuar a preocupar-nos e a mover-nos a todos. Essas barreiras têm que ser eliminadas porque não é aceitável que existam. E contrariam, obviamente, o disposto neste diploma e as preocupações que emanam dele. O facto de, no âmbito da escola inclusiva, também no âmbito deste diploma, se assegurar que os alunos portadores de deficiência têm enquadramento na nossa escola pública, quando todos nós sabemos que há escolas onde ainda não existem equipamentos apropriados e recursos humanos adequados para lidar com estes alunos, deve merecer um maior empenho de todos nós e não podemos, obviamente, ignorar que esta realidade continua a existir. O esforço de sensibilização, nomeadamente dos empregadores, para acolherem cidadãos portadores de deficiência é ainda incipiente e deve ser melhorado, deve ser reiterado e deve ser continuado. E há também duas situações concretas no corpo deste diploma que nos causam estranheza e que contrariam, no nosso entender, a essência do próprio diploma. Mas também aqui somos construtivos e apresentamos propostas de alteração no sentido de corrigir esses aspectos que consideramos que resultam de uma redação menos feliz. A eles me referirei na especialidade, mas, no entanto, deixo já a reflexão à Câmara. A essência deste diploma é salvaguardar direitos universais da pessoa com deficiência, da pessoa, de todos, assente na igualdade de oportunidade para todos. A redação dos artigos 6º e 16º assenta em desigualdades e estigmatiza a sociedade, em particular o cidadão portador de deficiência, em função do seu género, da sua faixa etária e do 16º em função do tipo de deficiência. Nós consideramos que criar situações de estigmatização, de desigualdade, num diploma que assenta no espírito da igualdade de oportunidades, contraria claramente a filosofia que lhe subjaz e, deste modo, apresentamos propostas de alteração no sentido de corrigir essas deficiências que detectamos neste diploma. Muito obrigado.
Sr. Deputado Rui Ramos, tem a palavra.
Obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, senhora e seus membros do Governo. O presente diploma aqui em apreço desenvolve, portanto desenvolver na região autónoma dos Açores, as bases gerais do regime jurídico de prevenção, habilitação, reabilitação e participação da pessoa com deficiente, da pessoa com deficiência. Todavia, as bases gerais já constam, efetivamente, na Lei 38/2004, de 18 de agosto. Diz a senhora secretária que não havia um enquadramento correto. Mas então, resta perguntar o seguinte. O que é que os açorianos ganharão com a existência do presente diploma? Ou dito de outro modo, o que é que este diploma traz de novo que não podia acontecer no atual quadro legislativo? Na perspectiva de uma resposta cabal a estas questões, digamos que o presente diploma é, tal como foi originalmente apresentado, uma espécie de desnecessidade legislativa, porquanto já existe uma lei de bases cujos princípios e direitos poderiam ser objeto de desenvolvimento na região autónoma dos Açores. Mais do que legislar, senhoras e senhores deputados, o que era urgente, o que teria sido verdadeiramente necessário seria regulamentar matérias como, por exemplo, e vou citar duas situações, nomeadamente o Sistema Regional de Intervenção Precoce na Infância, a questão das ajudas técnicas. Todavia, senhoras e senhores deputados, aquilo que começou por ser um mau diploma, com alguns aspectos menos claros na sua redação, omissos até na sua redação, conheceu depois uma série de alterações num claro reconhecimento de que o texto original não poderia ser aprovado tal como estava, tal como tinha sido proposto pelo Governo. Prova disso são os 19 artigos alterados, 4 dos quais absolutamente novos, as 35 linhas alteradas, das quais 17 são absolutamente novas. Conclusão. Não se ria, Sra. Deputada. Não é para rir. O assunto não é para rir. Conclusão. Foi o próprio PS alertado em sede da Comissão dos Assuntos Sociais pelos partidos da oposição e também pelo PSD que, reconhecendo as fraquezas do diploma, propus as presentes alterações que, do nosso ponto de vista, melhoram substancialmente a iniciativa. Todavia, mesmo considerando as alterações oriundas do Partido Socialista, em sede da Comissão dos Assuntos Sociais, é para nós determinante proceder a mais alterações, desde logo a que respeita ao conceito de pessoa com deficiência, dado que se trata de um conceito a partir do qual se operacionaliza, ou se pode operacionalizar, as intenções presentes no diploma, por forma a não haver qualquer hipótese de restringir na região autónoma dos Açores qualquer direito decorrente da diferença de definição nos planos nacional e regional. Por outro lado, propomos a inclusão de um artigo relativo ao apoio à família, que não consta da iniciativa governamental e que imputa à administração autónoma a adoção de medidas que proporcionem à família da pessoa com deficiência as condições para a sua plena participação na sociedade, quer se trate da sua dimensão social, política, educacional ou mesmo referente ao chamado mundo do trabalho. No que respeita ao que está plasmado relativamente à intervenção precoce e aos produtos de apoio e hoje das técnicas, estes, do nosso ponto de vista, devem ser regulamentados por decreto legislativo regional, tal como propomos na alteração que fazemos para o artigo 20, fazendo jus à participação e fiscalização enquanto funções essenciais deste Parlamento e de todas as senhoras e os senhores deputados desta Casa. Por outro lado, propomos corrigir o presente diploma, uma vez que extingue o Conselho Regional para a Integração e Cidadania, onde têm assento 2 representantes de associações de cidadãos portadores de deficiência, e isso, senhoras e senhores deputados, não podemos, nem poderíamos de resto, aceitar. Extinguir o Conselho Regional para a Integração e Cidadania significaria, do nosso ponto de vista, menos participação, menos integração, menos transparência e mais afastamento dos cidadãos face ao fenómeno político que aqui também acontece. Em suma, não devemos legislar para as pessoas, devemos, isso sim, legislar com as pessoas e atendendo às suas vivências, às suas experiências e às suas dificuldades e atendendo, sobretudo, àquilo que podem trazer à participação nos vários fóruns de intervenção, como é, de resto, o caso do Conselho Consultivo para a Integração e Cidadania. Fica, pois, a pergunta que importa aqui fazer, aqui e agora fazer. Por que razão querem os senhores extinguir o Conselho Regional para a Integração e Cidadania, onde têm assento representantes das pessoas portadoras de deficiência que sentem na pele todos os dias as dificuldades dessa mesma dificuldade que, por ironia do destino, lhes cometeu? E essa é a grande questão. Porque querem, de facto, extinguir este Conselho? Muito obrigado.
Senhora Deputada Nélia Amaral, tem a palavra.
Obrigada, Sr. Presidente. Senhoras e Srs. Deputados, Sra. e Srs. Membros do Governo. Sr. Presidente, eu não, creio que não interpreto mal, mas as intervenções que me precederam entraram numa análise na especialidade e julgo que me dará também permissão para fazer uma resposta na especialidade. Sr. Deputado Paulo Rosa, eu estou em crer que terá sido uma redação que possa induzir em erro ou um erro de interpretação da sua parte. O artigo 6º, a redação atual do artigo 6º, e isso sem prejuízo de votarmos favoravelmente a proposta apresentada pelo CDS-PP, mas não posso deixar passar a afirmação que fez aqui nesta casa de que a redação do artigo 6º ostracizava ou segregava ou estigmatizava num diploma que se pretendia promotor e que se pretende promotor da igualdade. A redação que consta da iniciativa apresentada nesta casa não pretende nem mais nem menos do que reconhecer, como aliás está comprovado em diversos estudos a nível nacional e a nível europeu, que para além das pessoas, que todas as pessoas com deficiência obviamente constituem um grupo mais fragilizado e mais vulnerável, mas que essa vulnerabilidade é potenciada por pertencerem a outros grupos que só por si também já são mais vulneráveis, como é o caso das crianças, das mulheres e dos idosos. Eu posso depois arranjar-lhe uma cópia de alguns dos estudos que comprovam isso para o senhor poder confirmar. Portanto, a redação que consta da iniciativa para o artigo número 6º não pretende mais do que reconhecer essa realidade que está plasmada em vários estudos. Sr. Deputado Rui Ramos, eu tenho que considerar no mínimo curioso ou curiosas algumas das suas afirmações. O senhor pergunta o que é que este diploma, o que é que esta iniciativa traz de novo ou permite fazer que não se pudesse fazer antes. Mas depois, quando confrontado com propostas de alteração apresentadas pelo Grupo Parlamentar do Partido Socialista, em sete comissão, há já algum tempo, é o Grupo Parlamentar do PSD que vem propor para os mesmos artigos uma redação alternativa que repõe a redação do Diploma Nacional. Então, qual é a utilidade que os senhores querem dar à autonomia? Querem fazer alguma coisa de novo? Ou querem um diploma que efetivamente não traga nada de novo? Parece-me que a desnecessidade são as vossas propostas de alteração. O senhor deputado também pergunta o porquê da extinção do Conselho Regional de Integração e Cidadania. Eu gostaria de lembrar que a proposta de decreto legislativo regional prevê, e passo a citar, compete ainda à Administração Regional Autónoma a adoção de medidas que assegurem as condições necessárias à participação da pessoa com deficiência ou incapacidade nas dimensões da vida pública, política, cultural, recreativa, de lazer e desportiva. A extinção deste Conselho não significa, ao contrário daquilo que o senhor quis insinuar, não significa nenhum afastamento do contributo das pessoas com deficiência ou das suas famílias ou das entidades que dedicam a sua atividade profissional ou apoio a estas pessoas, de uma intervenção ou de um papel consultivo até das estruturas governativas. Eu passo a ler qual é a constituição do atual Conselho. O Diretor Regional da Saúde, aliás, o CRIC é composto pelo Diretor Regional da Segurança Social, que preside. O Diretor Regional da Saúde, o Diretor Regional do Emprego, o Diretor Regional da Educação, um representante da Secretaria Regional da Habitação e Equipamento, duas personalidades de reconhecido mérito designados pela Secretária Regional da Educação e Assuntos Sociais. Eu atrevo-me a dizer que se fosse o Partido Socialista agora a propor um conselho consultivo com esta composição, os senhores diriam para que serve um conselho consultivo composto por elementos do Governo Regional, dos diferentes departamentos do Governo Regional. Mas agora são os senhores que vêm propor que se mantenha uma estrutura governamentalizada que não tem sido eficaz nos últimos anos. Muito obrigada, Sr. Deputado. Muito bem.
Sr. Deputado Paulo Estevão, tem a palavra. Já está.
Senhor Presidente, senhoras deputados, senhores membros do Governo.
Sr. Deputado Paulo Estevão, faça favor de continuar.
Deixa-me... Pronto. Deixa-me fazer a intervenção. Da minha parte... Exatamente. Da minha parte, eu devo dizer que concordo com o diploma, vou votá-lo favoravelmente. Concordo também com as alterações, com uma parte significativa das alterações que são propostas pelos diversos partidos políticos. Mas tinha uma questão específica que é esta, que diz respeito ao artigo 15º, intervenção precoce, e a pergunta é para o Governo Regional, no sentido de se o Governo Regional se compromete a apresentar uma iniciativa neste âmbito. Eu devo dizer que já assumi a responsabilidade de apresentar até ao final desta legislatura uma iniciativa também nesta matéria e a questão é muito objetiva. Até ao final desta legislatura o Governo Regional pretende apresentar uma iniciativa para implementar a intervenção precoce no nosso sistema educativo, nomeadamente no pré-escolar?
Senhor Deputado Rui Ramos, tem a palavra.
Presidente. Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, senhora e senhores membros do Governo. Ó, senhores deputados, sobretudo para a senhora deputada Nélia Amaral e para o seu secretário regional da Presidência, eu devo recordar aqui que este diploma que deu corpo ao Conselho Regional para a Integração e Cidadania foi uma proposta oriunda do Governo, cujo Presidente se chama Carlos César. Com licença, com licença. Devo dizer mais ainda, que este diploma que aprovou esse Conselho foi aprovado por unanimidade com os votos, como é óbvio, dos seus deputados do Partido Socialista. Diz a senhora deputada Nélia Amaral, bom, mas esse Conselho não funciona. Bom, a senhora deputada Nélia Amaral acaba de reconhecer que uma iniciativa legislativa do Governo do seu Presidente Carlos César não serviu para coisa nenhuma, senhora deputada, francamente. Mas digo-lhe mais, eu não insinuei rigorosamente nada. Eu só pergunto aos seus deputados e ao Governo do Partido Socialista se ao extinguir um Conselho onde têm assento pessoas que trabalham na área da deficiência todos os dias, eu pergunto como é que extinguindo isso, onde eles podem participar, isso não é menos participação? Então o que é? Mais participação? Não percebo. Isso será também extinguir um fórum onde as pessoas que trabalham com pessoas portadoras de deficiência podem, em conjunto com os diretores regionais, em conjunto, e são 15 pessoas, em conjunto com uma série de entidades, olhos nos olhos, a discutirem as problemáticas e as dificuldades que todos os dias nesta região as pessoas portadoras de deficiência sentem, discutir olhos nos olhos com as pessoas que podem, de algum modo, fazer voltar e fazer virar, fazer superar algumas dificuldades, isso não é importante. Isso não é mais integração. Isso não é mais transparência. Francamente, se os senhores deputados e se o Governo Regional, e faço daqui um apelo direto à senhora Secretária Regional da Solidariedade Social, faço um apelo direto. Senhora Secretária, eu até poderia admitir que um diploma com o vosso cunho tenha resultado ou não tenha resultado tão bem como seria desejar, porque o PSD também votou esse diploma que institui o Conselho Regional, também votou isso. Agora, o que eu lhe faço é o seguinte, senhora Secretária, senhores deputados do Partido Socialista, se querem alterar isso, mas não revoguem isso imediatamente. Se querem alterar, façam outro diploma. Da parte do PSD, nós estaremos absolutamente disponíveis para contribuir, se for essa a vossa intenção, num Conselho onde seja mais fácil reunir. Mas também digo-vos, senhoras e senhores deputados, a reunião deste Conselho é uma por ano. Ou seja, retiram às pessoas que têm essa particularidade, portanto, nem podem vir com os custos acrescidos, porque na relação custo-benefício eu prefiro que este Conselho funcione do que não funcione. É aí que as pessoas, olhos nos olhos, podem fazer face e podem dizer precisamente as suas dificuldades, dificuldades essas, que na presença das pessoas que compõem esse Conselho podem muito bem ser resolvidas. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Senhora Deputada Anélia Amaral, tem a palavra.
Obrigada, Sr. Presidente, Senhoras e Srs. Deputados, Sr. e Srs. Membros do Governo. De uma forma muito rápida, para dizer ao Sr. Deputado Rui Ramos que sei que o Decreto Legislativo Regional tem um número de 2697, portanto, não precisava de me lembrar quando é que foi aprovado ou quando é que entrou em vigor. Não parece, Sr. Deputado. O que parece é que há bancadas e há grupos parlamentares que não evoluem. Há outros que o fazem. Há outros que o fazem. Há outros que o fazem. E, Sr. Deputado Rui Ramos, escusa de se agarrar à extinção ou não extinção de um Conselho para analisar o diploma na sua generalidade e na sua globalidade ou para justificar um eventual sentido de voto. Porque a participação das pessoas com deficiência está garantida, a participação das pessoas com deficiência está assegurada no articulado de diploma, basta o senhor ler o articulado de diploma com alguma atenção, portanto não é por aí que o senhor vai justificar o sentido de voto da sua bancada. Se quiser fazê-lo, procure outra forma.
Muito bem. Muito bem.
Tem a palavra a senhora Secretária Regional do Trabalho e da Solidariedade Social.
Muito obrigado, senhor Presidente. Eu queria informar esta Casa que já existe um Conselho Regional de Igualdade de Oportunidades, onde existe uma personalidade reconhecida de mérito na área da deficiência e que funciona e que, portanto, que é por acaso presidente de uma dessas instituições que foi consultada no âmbito da audição que os senhores deputados fizeram, que a Comissão fez e, portanto, aquilo que tem sido a orientação política do Governo é efetivamente reduzir essas comissões, porque hoje acho que é mais fácil optarmos, sim, mas porque temos uma que tem o mesmo papel e que pode exatamente ter a mesma filosofia de intervenção que está prevista em vez de termos uma proliferação de diplomas. O que nós temos feito é exatamente a concentração e a especialização depois em regulamentação, que é o caso de que vai ser, penso que eu brevemente também, avançar o Código de Ação Social. Como vê, a linha é a mesma. E, portanto, parece-me perfeitamente desinteressante estarmos aqui a discutir uma coisa que no âmbito de toda a área da deficiência e da reabilitação há questões muito mais importantes. Nós devemos trabalhar no sentido de uma sociedade onde seja possível mais igualdade de oportunidades. E, portanto, o que é oportuno é levarmos... Este diploma é um princípio, não é um fim, caros senhores deputados. O que nós temos é que contagiar...
A instituição é um fim.
O que nós temos que fazer é contagiar a sociedade para cada vez mais promover a igualdade de oportunidades. É no sítio onde trabalhamos, é a todos os níveis fazer com que a nossa sociedade promova mais a inserção destas pessoas e que seja a favor da plena integração do cidadão portador de deficiência. Falaram também os senhores deputados na questão da intervenção precoce e queria responder, senhor deputado, dizendo-lhe que há um grupo de trabalho composto por um elemento da saúde, da segurança social e da educação, e nós temos temos feito um trabalho de implementação de estratégias exatamente nesta matéria. Há relatórios produzidos e eu tenho muito gosto de fazer chegar ao Sr. Deputado, como esta Câmara, o trabalho que o Governo tem feito a nível da intervenção precoce. Sem regulamentação ou sem diplomas, a verdade é que nós temos uma estratégia, há uma avaliação, por exemplo, na primeira infância das crianças e um rastreio à intervenção precoce das crianças que entram nas creches e nos jardins de infância da rede de apoio social na região e, portanto, temos feito o nosso percurso e esse relatório poderei fazê-lo chegar para exatamente verem as linhas que temos implementado e o trabalho que temos produzido relativamente a isso. Tem havido encontros, tem havido acompanhamento a essas crianças, porque senão também não era possível detectar-se tão cedo algumas questões ligadas ao acompanhamento das crianças numa idade, logo na primeira infância, de alguns problemas que têm sido diagnosticados e encaminhados para a especialidade da pedopsiquiatria e de outras áreas, embora a região ainda, em alguns casos, tenha dificuldades que tem que colmatar, mas, na medida do possível, até nomeadamente nessa especialidade, têm vindo à região pedopsiquiatras exatamente para fazer esse acompanhamento e fazer a intervenção precoce o mais cedo possível para detectar todas essas questões ligadas a esta área. Relativamente às questões levantadas pelo CDS, pois é evidente que nós ainda temos muito que caminhar. É evidente que há áreas, não obstante a rede que temos de apoio ao cidadão deficiente, as barreiras arquitetónicas é algo que nos preocupa muito, porque nós sabemos, o Governo tem feito um esforço, até o Sr. Deputado Rui Ramos, em sede de comissão, fez essa pergunta, dizendo que concordava com os princípios subjacentes a esta iniciativa e até fez uma questão, na altura, colocou uma questão de saber qual era o montante que estava disponível no plano e orçamento, e foi respondido que cada departamento do Governo tem as suas verbas para esta área. Penso que ele fez uma pergunta, fez essa pergunta também. E, portanto, nessa matéria, como sabem, nós temos feito um caminho. É evidente que é muito importante que todos os cidadãos, todas as pessoas, tenham uma atitude de inserção e que promovam a igualdade de oportunidades destes cidadãos, porque não importa, ou pouco importa, produzirmos estes diplomas e depois, quando temos um lar de crianças e jovens num bairro residencial de Ponta Delgada, haver uma manifestação de cidadãos que aí vivem contra a instalação de um equipamento destes. Estas atitudes é que não são amigas da integração, porque os jovens deficientes têm tanto direito a ter uma residência, sobretudo para aqueles que os pais deixam de poder de cuidar deles, quer por idade, quer por terem que se ausentar por motivos vários, como todos sabem, e nomeadamente eu, até em sede de comissão, disse que nessa matéria nós até tínhamos que trabalhar ainda mais, porque é necessário mais residências para estas pessoas que chegam a uma certa idade e que não têm acompanhamento familiar, e esses casos têm acontecido ultimamente, e que nós temos feito um esforço, na medida do possível, de colmatar essas dificuldades, mas foi dito que ainda precisamos de continuar a trabalhar nessa matéria. Assim como as ajudas técnicas. Este diploma tem um importante objetivo. É facilitar, é desburocratizar aquilo que hoje, infelizmente, ocorre. Que é, por exemplo, no caso da atribuição de uma ajuda técnica, todos os senhores e as senhoras deputadas sabem que muitas vezes esses cidadãos têm que correr vários departamentos do Governo para obter uma ajuda técnica que custa muito dinheiro. Toda a gente, alguns de vós até já me têm abordado sobre essa dificuldade que nós temos em operacionalizar isso. Isso é, de facto, não é amigo da oportunidade para esses cidadãos. Porque em qualquer apoio, basta ir a qualquer departamento do Governo ou a uma loja até da RIAC e tem acesso imediato a fazer um pedido desse apoio. No âmbito da deficiência não é bem assim. E, portanto, é oportuno que façamos aprovar este diploma e é oportuno que agilizemos, sobretudo, esta área, assim como o Banco de Ajudas Técnicas. Porque nós estamos numa sociedade e em tempos que não podemos desperdiçar. É fundamental que possamos agilizar os procedimentos, mas que também possamos utilizar os equipamentos disponíveis e as ajudas que existem e que já não são precisos, por exemplo, a algumas famílias, ou porque deixam de os usar, ou porque utilizam outros. E, portanto, são estas matérias que são fundamentais. Mais comissão de acompanhamento, menos comissão, parece-me que é muito mais importante toda esta vertente, toda esta área de tentarmos melhorar a nossa atividade governativa nesta matéria do que estar aqui a criar mais uma comissão, porque ela já existe e pode fazer o papel que esta atualmente tem e que vai ser revogada. Muito obrigada.
Sr. Deputado Rui Ramos, tem a palavra.
Presidente, Sr. Presidente, Senhoras e Srs. Deputados, Senhora e Srs. Membros do Governo. Bom, eu não me vou alongar muito mais sobre essa matéria, agora devo dizer que, de facto, não são apenas os diretores regionais referidos pela Sra. Deputada Nela Amaral que fazem parte deste Conselho. Fazem parte dos representantes de organizações não-governamentais intervenientes no domínio da deficiência, são ou não são importantes serem ouvidos? Obviamente que sim. Um representante das Misericórdias, um das IPSES, um das confederações sindicais e da Câmara de Comércio, tentando fazer aqui a articulação entre a pessoa portadora de deficiência e o mundo do trabalho, e um representante da Associação de Municípios. E, portanto, neste Conselho, juntamente com todos estes intervenientes e os diretores regionais, portanto, seria possível articular toda uma problemática que a extinção, com o argumento de que existe uma outra comissão com uma pessoa relacionada com a deficiência que já resolve o assunto, bom, isso ao PSD não colhe e, portanto, do nosso ponto de vista, nós somos absolutamente contra a extinção pura e dura deste Conselho. Somos a favor, obviamente, se for essa a vossa intenção, de uma comissão mais agilizada e estaremos disponíveis para dar o nosso contributo em relação a essa matéria. Quanto a nós, extinguir um organismo onde faziam parte pessoas que lidam com essa problemática, para nós significa menos participação e isso não podemos aceitar. Muito obrigado.
Senhor Deputado Paulo Estevão, tem a palavra.
Senhor Presidente, Senhoras Deputados, Senhores Membros do Governo, era ainda sobre a questão da intervenção precoce. De facto, eu não digo que não exista trabalho feito nessa matéria. Conheço vários profissionais que têm desenvolvido um trabalho exemplar. Agradecia de qualquer das formas o relatório, porque, como lhe disse, neste momento estou a preparar um diploma sobre esta matéria, porque a verdade é que a intervenção precoce é da maior importância e está prevista aqui neste diploma, é da maior importância e está muito avançada em diversos países da Europa do Norte e nomeadamente nos Estados Unidos. E o que se tem verificado, que os americanos fazem também sempre esse tipo de estudos, é que a intervenção precoce até sai mais barato ao Estado, porque permite resolver e solucionar muitos problemas logo quando eles começam a manifestar no âmbito do pré-escolar e permite depois uma intervenção mais eficaz e resolver muitas das outras questões que depois são de mais difícil resolução em grupos etários, nos grupos etários seguintes. E, portanto, nesse sentido, uma vez que a senhora Secretária Regional e o Governo Regional sobre esta matéria não acaba por não garantir que vai de facto apresentar um diploma específico sobre esta matéria, o que referenciou é que já existe atividade, e existe, e de qualidade também, e outra de menor qualidade. De qualquer das formas, nós temos aqui um déficit em relação à República, em relação ao resto dos países da Europa e aos Estados Unidos. De facto, não temos isto, não temos uma legislação específica sobre esta matéria e é preciso avançar nisto, e o PPM compromete-se a apresentar uma proposta nos próximos meses.
Senhora Deputada Zoraida Soares, tem a palavra.
Muito obrigada, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, Sra. e Srs. Membros do Governo. O Bloco de Esquerda felicita claramente o Governo Regional por esta iniciativa legislativa, sob a epígrafe de e com o objetivo de desenvolver na região as bases gerais do regime jurídico da prevenção, habilitação, reabilitação e participação da pessoa com deficiência ou incapacidade. E fiz questão de ler o título completo para aqui trazer a esta Câmara os cidadãos e as cidadãs de primeira que existem e vivem nos Açores e que são pessoas com deficiência ou com incapacidade. E a nossa felicitação ao Governo é feita no sentido de reconhecer a este diploma o início de um caminho que urge fazer na nossa região para garantirmos uma sociedade mais igualitária, mais tolerante, mais justa e mais integradora. Se não fosse por outra razão, só por esta já seria suficiente para merecer o nosso voto favorável e a nossa apreciação positiva. Não é, evidentemente e claramente, um diploma perfeito. É um documento, em alguns aspectos, incompleto. É a obrigação de cada grupo parlamentar desta Assembleia dar o seu contributo para o aperfeiçoar e para o tornar mais suscetível de dar resposta às necessidades de todas as pessoas com deficiência ou incapacidade. Temos essa obrigação com este diploma ou qualquer outro que venha do Governo ou de qualquer outra bancada parlamentar. Se essa não é a nossa função, então basta apresentar os diplomas e as iniciativas legislativas e não estamos aqui, nenhum de nós, a fazer coisa nenhuma. Dito isto, não posso deixar de voltar até para nosso esclarecimento ao CRIC, por uma razão simples. Nós, Bloco de Esquerda, até nem pomos em causa a sua extinção, dado que reconhecemos na igualdade de oportunidades, no Conselho Regional para a Igualdade de Oportunidades, uma função que necessariamente tem que dar resposta à questão da integração e à problemática das pessoas com deficiência ou incapacidade. Mas a nossa questão é outra, é, extinguindo o CRIC, nós gostaríamos de saber porquê, ou seja, qual foi a avaliação que o Governo Regional fez a este Conselho Regional que não funcionou, que funcionou mal, que não cumpriu os seus objetivos, que não reuniu ou que reuniu, mas não trabalhou em condições. Nós todos ganharíamos se partilhássemos com o Governo a avaliação que o Governo fez do trabalho deste Conselho Regional, até... Neste caso, Sra. Secretária, por uma razão simples, é que talvez fossem ensinamentos pertinentes para aplicar a todos os conselhos regionais que já existem ou a outros que possam vir a existir. E enquanto não soubermos qual foi a avaliação que o Governo fez e porquê é que na realidade resolveu extingui-lo, independentemente da igualdade de oportunidades existente, nós continuamos a pensar, e aí partilhamos da mesma opinião, do PSD, de que não fará sentido, sem boas razões, extingui-lo, pura e simplesmente. Muito obrigada.
Senhora Deputada Nélia Amaral, tem a palavra.
Senhor Presidente, Senhoras e Senhores Deputados, Senhoras e Senhores Membros do Governo, a minha intervenção vem na sequência da intervenção do Sr. Deputado Paulo Estevão e da clarificação, do esclarecimento que a Senhora Secretária já efetuou. O Sr. Deputado Paulo Estevão não se encontra na sala neste momento, mas de qualquer forma julgo que pertinente partilhar a reflexão que queria fazer com os restantes senhores, com as restantes senhoras e senhores deputados. A intervenção precoce é efetivamente uma área fundamental, por se tratar, intervir muitas vezes até junto de crianças que ainda nem se encontram no âmbito de qualquer estabelecimento pré-escolar, e por trabalhar com crianças numa faixa em que as aprendizagens podem ser decisivas para o seu percurso ao longo do resto, do resto das suas vidas. No entanto, e partilhando da sua opinião de que nos Estados Unidos e noutros países da Europa se fazem, há experiências muito interessantes, eu gostaria de deixar também registado nesta casa que nos Açores há experiências muito interessantes no âmbito da intervenção precoce. Experiências muito interessantes, até centradas na família, de crianças que se encontram em casa, no apoio aos pais ou a outros familiares através de estratégias de estimulação e de promoção de aprendizagens essenciais, quer de aprendizagens básicas de locomoção, sensoriais ou até mesmo de aprendizagens já pedagógicas. Infelizmente, nós nesse aspecto temos uma humildade que prejudica depois a visibilidade desse trabalho. Temos o péssimo hábito de não fazer registros adequados, de não divulgar as experiências que fazemos e muitas vezes de valorizar em demasia o que vem de fora e desvalorizar o que fazemos cá dentro. Dito isto, eu gostaria só de chamar a atenção para uma das alterações propostas pelo Grupo Parlamentar do Partido Socialista, para a linha F do artigo 17º, que visa precisamente colmatar essa lacuna. Visa incentivar que na região se faça mais investigação sobre diferentes metodologias de intervenção junto de pessoas com deficiência, com os mais diferentes tipos de deficiência e nas diferentes faixas etárias, e que essa investigação seja feita com rigor científico, que seja divulgada, que seja posta ao serviço da comunidade e ao serviço de outras gerações de pessoas com deficiência. Há muito de bom que se tem feito na nossa região. Nós temos profissionais com muita experiência, com muita dedicação no trabalho com as pessoas com deficiência. Temos famílias muito empenhadas, como disse na minha primeira intervenção, que exibem uma coragem, uma dedicação, uma resistência excepcional. Só que, infelizmente, muitas vezes não podemos depois duplicar estas experiências ou replicar estas experiências porque nos faltam os instrumentos, porque nos faltam os registros. E importa, efetivamente, colmatar essa lacuna. Era esse testemunho que queria deixar.
Muito bem.
Senhor Deputado Aníbal Pires, tem a palavra.
Obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, senhores deputados, senhoras e senhores membros do Governo. Eu quero começar por registar como muito positiva esta iniciativa do Governo Regional, tendo consciência que esta problemática que estamos aqui a abordar e que a iniciativa do Governo aborda não se resolve com peças legislativas e, aliás, como disse há pouco, penso que logo na primeira intervenção, às vezes as maiores barreiras são as da atitude perante as pessoas com deficiência ou incapacidade. De qualquer forma, esta abordagem que o Governo Regional nos traz aqui e que lança as bases para um regime jurídico da prevenção, habilitação, reabilitação e participação de pessoas com deficiência ou incapacidade, quero dizer que esta abordagem, da forma como sistematiza a questão e a forma integrada como é apresentada, só pode merecer o apoio da representação parlamentar do PCP e contará, portanto, com o voto favorável, com o nosso voto favorável. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Senhoras e Srs. Deputados, não tenho mais inscrições. Assim sendo, vamos passar à votação na generalidade deste diploma. As senhoras e os seus deputados que concordam, façam favor de se manterem como se encontram. Senhoras e os seus deputados que se abstêm, façam favor de se sentar.
Na generalidade, a proposta foi aprovada com 24 votos a favor do PS, 4 do CDS-PP, 2 do Bloco de Esquerda, 1 do PCP, 1 do PPM, 17 abstenções do PSD.
Vamos entrar agora na especialidade. Conforme o ofício que vos foi distribuído, o Grupo Parlamentar do Partido Socialista assume as propostas de alteração advindas da Comissão dos Assuntos Sociais, com exceção da proposta para o artigo 6º. Assim sendo, vamos entrar... O Sr. Deputado Paulo Rosa inscreveu-se? Então, tem a palavra, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, senhoras e senhores membros do Governo. Uma breve intervenção que iria fazer em qualquer circunstância para, de certa forma, enquadrar as propostas de alteração que aqui trazemos, ambas. Permita-me, Sr. Presidente, que eu comece exatamente por referir-me à alteração ao artigo 6º, replicando à senhora deputada Nélia Amaral. Não o fiz no âmbito da generalidade porque a questão é de especialidade, e eu sou respeitador do regimento e da instituição e procuro ser assertivo no debate e cumprir os tempos próprios para a discussão. Aliás, ao contrário do que a senhora deputada disse, eu não entrei na especialidade. O que eu fiz foi lançar no âmbito da generalidade uma reflexão que seria útil para a especialidade. Eu usei exatamente a expressão aspectos menos felizes neste diploma, e obviamente que aspectos são coisas concretas, remetendo para o nosso sentido construtivo para colmatar esses aspectos que se consubstanciou nas propostas que eu então disse que iria abordar na especialidade, e é isto que eu vou fazer. Eu não acusei ninguém de estigmatização intencional. O que acontece é que a redação dúbia do articulado original pode induzir a compreensão de uma estigmatização que não é de todo desejável num diploma que privilegia a igualdade de oportunidades. O que nós pretendemos é que a redação seja clara, que seja linear e que se assuma com toda a clareza que todos os cidadãos portadores de deficiência, sem independência, são todos eles um grupo vulnerável, independentemente de outros aspectos, independentemente de estudos científicos, porque também, Sra. Deputada, independentemente desses estudos, nós temos autonomia para reconhecer que isto é para todos os cidadãos portadores de deficiência. Pensamos que essa parte é excessiva no diploma e é desse ponto de vista que apresentamos a proposta de alteração para o artigo 6º. Quanto à proposta de alteração que apresentamos ao artigo 16º, tem a ver com a questão dos produtos de apoio ou ajudas técnicas. Nós consideramos que a atribuição destes não deve ser feita em função do tipo e grau de deficiência ou incapacidade. Ou o cidadão ou a pessoa portadora de deficiência tem necessidade do apoio, da ajuda técnica, ou não tem. E se tem, obviamente que a administração lhe deve facultar. Muito obrigado.
Senhora Deputada Nélia Amaral, tem a palavra.
Senhor Presidente, Senhoras e Senhores Deputados, Senhoras e Senhores Membros do Governo, para deixar bem claro nesta Casa que o Grupo Parlamentar do Partido Socialista apresenta para este diploma um conjunto de propostas de alteração com a mesma humildade, com o mesmo espírito de cumprimento daquilo que é o nosso dever nesta Assembleia, com que apresentaria apenas uma ou com que votaria o diploma sem apresentar qualquer proposta de alteração. Repetindo a análise que a Sra. Deputada Zoraida Soares fez há bocadinho, consideramos que é essa a nossa tarefa nesta Casa, proceder a uma análise cuidada, responsável dos diplomas e apresentar as alterações que entendemos necessárias, oportunas e úteis. Dito isto, as alterações que o Grupo Parlamentar apresenta têm essencialmente três objetivos. Por um lado, reforçar e exercer a nossa autonomia. Por outro lado, conferir ao diploma um âmbito mais alargado, reconhecendo a sua aplicabilidade a um conjunto de pessoas com deficiência, mesmo que essa deficiência implique uma incapacidade ou uma desvantagem temporária, e fazer com que o diploma seja abrangente de todos os aspectos de vida em sociedade, reconhecendo que algumas áreas estavam negligenciadas ou tinham sido não estavam contempladas, designadamente a prevenção, a conciliação da atividade profissional e a vida familiar, a habitação e os transportes. No fundo, o que pretendemos é que este diploma seja efetivamente abrangente, que seja aplicado a todas as pessoas que se debatem diariamente com dificuldades acrescidas, que seja operacionalizável e que a sua operacionalização tenha um impacto positivo na vida dos cidadãos a quem se destina.
Sr. Deputado Rui Ramos.
Obrigado, Sr. Presidente. Bom, nós temos também um conjunto de propostas de alteração, desde logo aquela que se refere ao conceito a partir do qual se operacionaliza todas as intenções presentes no diploma. E temos um artigo em que queremos que conste efetivamente o apoio à família. E em relação aos artigos 15 e 16, que devem ser lidos em articulação com o artigo 20, nós achamos que os meios devem ser objeto, a sua regulamentação deve ser objeto de decreto legislativo regional, por forma a que esta Assembleia acompanhe e fiscalize também aquilo que são questões essenciais e que vão, de algum modo, melhorar a vida destas pessoas. Para além disso, a proposta final sobre o Conselho, nós já debatemos aqui muito. Devo dizer que tive a ver a composição e não refere, obviamente, na composição nenhuma pessoa de reconhecido mérito que tenha necessariamente que trabalhar em área da deficiência. Por acaso, deve haver uma pessoa, tal como a Sra. Secretária disse, e, portanto, mantemos a nossa posição de que, de facto, essas associações de pessoas portadoras de deficiência deviam estar incluídas num Conselho. Não é esse o entendimento?
Vamos então votar, senhoras e senhores deputados. Eu começo por pôr à consideração da Câmara a proposta de alteração advinda da Comissão para a denominação do diploma. As senhoras, seus deputados, concordam, façam o favor de se manterem como se encontram.
A proposta de alteração apresentada foi aprovada por unanimidade.
Vamos votar agora a proposta de substituição integral advinda da Comissão dos Assuntos Sociais para o artigo 1º. As senhoras, seus deputados, concordam, façam o favor de se manterem como se encontram.
A proposta de alteração apresentada foi aprovada por unanimidade.
Vamos votar agora a proposta de substituição integral para o artigo 2º, advinda da Comissão. As senhoras, seus deputados, concordam, façam o favor de se manterem como se encontram.
Sr. Presidente.
Sr. Deputado Rui Ramos.
Quantas alíneas, faz favor?
A, B e D.
A em separado.
Só a A em separado?
Sim, sim.
Muito bem. Então vamos votar a proposta da proposta de substituição da CAPAT, a proposta para a linha A do artigo 2º. As senhoras e os seus deputados concordam, façam o favor de se manterem como se encontram. As senhoras e os seus deputados que se abstêm, façam o favor de se sentar. As senhoras e os seus deputados que discordam, façam o favor de se sentar.
A proposta de alteração apresentada foi aprovada com 29 votos a favor do PS, 5 do CDS-PP, 2 do Bloco de Esquerda, 1 do PPM e 15 contra do PSD.
Creio que então posso votar a restante proposta, proposta de alteração, com exceção desta alínea. Vamos votar a restante proposta de alteração advinda da Comissão para o artigo 2º. As senhoras e os seus deputados concordam, façam o favor de se manterem como se encontram.
A proposta de alteração apresentada foi aprovada por unanimidade.
Ficam assim prejudicadas as propostas de alteração do BE e do PSD para este mesmo artigo 2º. Vamos votar a proposta de substituição integral advinda da Comissão para o artigo 3º. As senhoras e os seus deputados que concordam, façam o favor de se manterem como se encontram.
A proposta de alteração apresentada foi aprovada por unanimidade.
Vamos votar agora a proposta de aditamento de uma alínea E ao artigo 4º apresentada pelo BE. As senhoras e os seus deputados concordam, façam o favor de se manterem como se encontram. As senhoras e os seus deputados que discordam, façam o favor de se sentar. Os seus deputados que se abstêm, façam o favor de se sentar.
A proposta de alteração apresentada foi rejeitada com 29 votos contra do PS, 5 do CDS-PP, 2 a favor do Bloco de Esquerda, 1 do PPM e 15 abstenções do PSD.
Vamos votar agora o artigo 4º da proposta. As senhoras e os seus deputados concordam, façam o favor de se manterem como se encontram.
O artigo anunciado foi aprovado por unanimidade.
Vamos votar agora a proposta de alteração do BE para a linha C do artigo 5º. As senhoras e os seus deputados concordam, façam o favor de se manterem como se encontram.
A proposta de alteração apresentada foi aprovada por unanimidade.
Vamos votar o artigo 5º da proposta. As senhoras e os seus deputados concordam, façam o favor de se manterem como se encontram.
O artigo anunciado foi aprovado por unanimidade.
Vamos votar agora a proposta de alteração para o número 1 do artigo. Sim, Sr. Deputado Paulo Estevão, tem a palavra.
Sr. Presidente, senhoras deputados, senhores membros do Governo, há pouco o Sr. Deputado Paulo Rosa apresentou a proposta de alteração do CDS em relação ao artigo 6º e eu considero que esta proposta é essencial que o Parlamento aprove esta alteração para não cairmos no ridículo em relação a esta questão, no ridículo e na injustiça. Porque vejam bem, é concedida, diz o articulado, é concedida particular atenção às pessoas com deficiência profunda. Com deficiência profunda. E depois, dentro da deficiência profunda, criarmos depois grupos designadamente e por ordem, nesta ordem, mulheres, crianças e idosos. Ora, quem tem uma deficiência profunda, não temos aqui que diferenciar o género ou a idade. Não faz sentido e, portanto, eu considero que se deve, de facto, aprovar a proposta de alteração do CDS-PP em relação a esta matéria, porque é algo que não faz qualquer tipo de sentido. Dentro deste grupo das pessoas com deficiência profunda, estabelecer diferenças. porque de facto, se fôssemos fazer isto no âmbito de toda a legislação, então eu digo-vos que é qualquer coisa de absolutamente incongruente.
Senhora deputada Anélia Amaral, tem a palavra.
Obrigada, Sr. Presidente. Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, Sras. e Srs. Membros do Governo. Eu não sei se o Sr. Deputado Paulo Estevão estava na sala há bocadinho quando falámos sobre a redação proposta pelo CDS-PP para este artigo. Eu já tive a oportunidade de explicar que talvez a redação que consta da iniciativa do Governo não seja mais clara, mas aquilo que se pretendia era reconhecer que existem fatores que potenciam as desvantagens. E um desses fatores é o facto de se acumular duas características. O facto de ser mulher e também ter uma deficiência, independentemente dela ser profunda ou não. O facto de ser uma criança, as crianças, as mulheres e os idosos são os grupos mais vulneráveis a riscos de pobreza e de exclusão social. No fundo, é essa a redação proposta para o artigo, não pretende mais do que reconhecer esse risco. No entanto, como já tinha dito há bocadinho, nós votamos favoravelmente, o Grupo Parlamentar do Partido Socialista vota favoravelmente a proposta de alteração apresentada pelo CDS-PP. Aliás, nós tínhamos também uma proposta de alteração que pretendia salvaguardar exatamente as pessoas com deficiências múltiplas, para além da deficiência profunda, pessoas com deficiências múltiplas e as pessoas sem autonomia. Eu aproveito para chamar a atenção da Câmara que se altera neste artigo e que depois em redação final será uniformizada a redação, sempre que aparece pessoa sem independência, o que se pretende, a referência deve ser feita a pessoas sem autonomia. Portanto, altera-se agora e depois no restante diploma em redação final proceder-se-á essa uniformização.
Tenho a certeza, Sra. Deputada, que a Sra. Relatora da Comissão dos Assuntos Sociais tomou boa nota disso. Fico mais descansado. Bom, creio que posso pôr à votação, então, a proposta de alteração do CDS-PP para o artigo 6º. As senhoras e seus deputados concordam, façam favor de se manterem como se encontram.
A proposta apresentada foi aprovada por unanimidade.
Vamos votar agora o artigo 6º da proposta. As senhoras e seus deputados concordam, façam favor de se manterem como se encontram.
O artigo anunciado foi aprovado por unanimidade.
Vamos votar a proposta de substituição integral da Comissão para o artigo 7º. As senhoras e os seus deputados concordam, façam... Sim.
Pusesse à votação as propostas de alteração para o artigo 7º, 8º e 9º em conjunto.
7º, 8º e 9º em conjunto.
Se não houver oposição.
7º, 8º e 9º em conjunto. Então, vamos fazer assim. Vamos votar as propostas da Comissão para os artigos 7º, 8º e 9º. As senhoras e os seus deputados que concordam, façam favor de se manterem como se encontram.
As alterações anunciadas foram aprovadas por unanimidade.
Vamos votar agora o artigo 9º da proposta.
O 9º já está.
7º, 8º e 9º votámos as propostas da Comissão. Agora, como é uma proposta de substituição integral, não precisamos votar o artigo 7º. Como é uma proposta de eliminação para o artigo 8º, não precisamos de votar o artigo 8º. Vamos votar o artigo 9º da proposta.
Certo.
As senhoras e os seus deputados concordam, façam favor de se manterem como se encontram.
O artigo anunciado foi aprovado por unanimidade.
Vamos votar agora a proposta de aditamento de um artigo 9º-A, também da Comissão dos Assuntos Sociais. As senhoras e os seus deputados concordam, façam favor de se manterem como se encontram.
A proposta apresentada foi aprovada por unanimidade.
Vamos votar o artigo 10º da proposta. As senhoras e os seus deputados concordam, façam favor de se manterem como se encontram.
O artigo anunciado foi aprovado por unanimidade.
Relativamente ao artigo 11º, vamos votar a proposta de alteração da Comissão dos Assuntos Sociais para o artigo 11º. As senhoras e os seus deputados concordam, façam favor de se manterem como se encontram.
A proposta de alteração apresentada foi aprovada por unanimidade.
Vamos votar agora a proposta de alteração do BE para o mesmo artigo na parte em que não está prejudicada. As senhoras e os seus deputados concordam, façam favor de se manterem como se encontram.
Confirmar a parte que não está prejudicada refere-se à linha F.
É à linha F, exatamente. Senhoras e seus deputados concordam, façam o favor de se manterem como se encontram. As senhoras e os seus deputados que discordam, façam o favor de se sentar. Os seus deputados que se abstêm, façam o favor de se sentar.
A proposta de alteração apresentada foi rejeitada com 28 votos contra do PS, 5 do CDS-PP, 2 a favor do Bloco de Esquerda, 1 do PPM e 17 abstenções do PSD.
Vamos votar agora o artigo 11º da proposta. As senhoras e os seus deputados concordam, façam favor de se manterem como se encontram.
O artigo anunciado foi aprovado por unanimidade.
Vamos votar a proposta de alteração da Comissão dos Assuntos Sociais para o artigo 12º. As senhoras e os seus deputados concordam, façam favor de se manterem como se encontram.
A proposta de alteração anunciada foi aprovada por unanimidade.
Vamos votar agora a proposta de aditamento de uma linha G para o número 2 do artigo 12º, apresentada pelo BE. As senhoras e os seus deputados concordam, façam favor de se manterem como se encontram.
A proposta de alteração anunciada foi aprovada por unanimidade.
Vamos votar agora o artigo 12º da proposta. As senhoras e os seus deputados concordam, façam favor de se manterem como se encontram.
O artigo anunciado foi aprovado por unanimidade.
Vamos votar a proposta de aditamento de um artigo 12º-A, advinda da Comissão. As senhoras e os seus deputados concordam, façam favor de se manterem como se encontram.
A proposta de alteração apresentada foi aprovada por unanimidade.
Vamos votar agora, porque creio que não se prejudicam, é outra matéria, a proposta de aditamento de um artigo 12º-A do P, apresentada pelo PSD. As senhoras e os seus deputados concordam, façam favor de se manterem como se encontram. As senhoras e os seus deputados que discordam, façam favor de se sentar.
A proposta de alteração foi rejeitada com 28 votos contra do PS, 17 a favor do PSD, 5 do CDS-PP, 2 do Bloco de Esquerda e 1 do PPM.
Vamos votar agora a proposta de aditamento das alíneas E e F, E, F e G ao artigo 13º, apresentada pelo BE. As senhoras e os seus deputados concordam, façam favor de se manterem como se encontram. As senhoras e os seus deputados que discordam, façam favor de se sentar. Os seus deputados que se abstêm, façam favor de se sentar.
A proposta de alteração apresentada foi rejeitada com 28 votos contra do PS, 5 a favor do CDS-PP, 2 do Bloco de Esquerda, 1 do PPM e 17 abstenções do PSD.
Vamos votar agora o artigo 13º da proposta. As senhoras e os seus deputados concordam, façam favor de se manterem como se encontram.
O artigo anunciado foi aprovado por unanimidade.
Eu colocava agora à votação em conjunto as propostas de aditamento advindas da Comissão de um artigo 13º-A e de um artigo 13º-B. Vou colocá-las à votação em conjunto. As senhoras e os seus deputados concordam, façam favor de se manterem como se encontram.
As propostas de alteração apresentadas foram aprovadas por unanimidade.
Vamos votar agora o artigo 14º da proposta. As senhoras e os seus deputados concordam, façam favor de se manterem como se encontram.
O artigo anunciado foi aprovado por unanimidade.
Vamos votar agora a proposta de alteração do PSD para o número 2 do artigo 15º. As senhoras e os seus deputados concordam, façam favor de se manterem como se encontram. As senhoras e os seus deputados que discordam, façam favor de se sentar.
A proposta de alteração apresentada foi rejeitada com 28 votos contra do PS, 17 a favor do PSD, 5 do CDS-PP, 2 do Bloco de Esquerda e 1 do PPM.
Vamos votar o artigo 15º da proposta. As senhoras e os seus deputados concordam, façam favor de se manterem como se encontram.
O artigo anunciado foi aprovado por unanimidade.
Vamos votar agora a proposta de alteração do CDS-PP para o número 2 do artigo 16. As senhoras e os seus deputados concordam, façam favor de se manterem como se encontram. Os seus deputados que se abstêm, façam favor de se sentar.
A proposta de alteração apresentada foi aprovada com 28 votos a favor do PS, 17 do PSD, 5 do CDS-PP, 1 do PPM e 2 abstenções do Bloco de Esquerda.
Vamos votar agora a proposta de alteração do PSD para o número 3 do artigo 16. As senhoras e os seus deputados concordam, façam favor de se manterem como se encontram. Número 3 do artigo 16 do PSD. As senhoras e os seus deputados que discordam, façam favor de se sentar.
A proposta de alteração apresentada foi rejeitada com 28 votos contra do PS, 17 a favor do PSD, 5 do CSPP, 2 do Bloco de Esquerda e 1 do PPM.
Vamos votar agora o artigo 16º da proposta. As senhoras e os seus deputados concordam, façam favor de se manterem como se encontram.
O artigo anunciado.
16º da proposta. Artigo 16º da proposta. As senhoras e os seus deputados que discordam, façam favor de sentar.
O artigo anunciado foi aprovado com 28 votos a favor do PS, 5 do CDS-PP, 2 do Bloco de Esquerda, 1 do PPM e 17 contra do PSD.
Vamos votar agora a proposta de alteração advinda da Comissão para o artigo 17º. As senhoras e os seus deputados concordam, façam favor de se manterem como se encontram.
A proposta de alteração apresentada foi aprovada por unanimidade.
Vamos votar o artigo 17º. As senhoras e os seus deputados concordam, façam favor de se manterem como se encontram.
O artigo anunciado foi aprovado por unanimidade.
Vamos votar agora a proposta de alteração para o número 2 do artigo 18 apresentada pelo BE. As senhoras e os seus deputados concordam, façam favor de se manterem como se encontram.
A proposta de alteração apresentada foi aprovada por unanimidade.
Vamos votar agora o artigo 18. As senhoras e os seus deputados concordam, façam favor de se manterem como se encontram.
O artigo apresentado foi aprovado por unanimidade.
Artigo 19. As senhoras e os seus deputados concordam, façam favor de se manterem como se encontram.
O artigo apresentado foi aprovado por unanimidade.
Vamos votar agora a proposta de substituição integral para o artigo 20 apresentada pelo PSD, com exceção da epígrafe. As senhoras e os seus deputados concordam, façam favor de se manterem como se encontram. As senhoras e os seus deputados que discordam, façam favor de se sentar.
A proposta de alteração apresentada foi rejeitada com 28 votos contra do PS, 17 a favor do PSD, 5 do CDS-PP, 2 do Bloco de Esquerda e 1 do PPM.
Vamos votar agora o artigo 20º da proposta. As senhoras e os seus deputados concordam, façam favor de se manterem como se encontram. As senhoras e os seus deputados que se abstêm, façam favor de se sentar. As senhoras e os seus deputados que discordam, façam favor de se sentar.
O artigo anunciado foi aprovado com 28 votos a favor do PS, 5 do CDS-PP, 2 do Bloco de Esquerda, 17 contra do PSD e 1 do PPM.
Vamos votar agora a proposta de aditamento de um artigo 20A apresentada pelo BE. Proposta de aditamento, artigo 20A. As senhoras e os seus deputados que concordam, façam favor de se manterem como se encontram.
A proposta apresentada foi aprovada por unanimidade.
Vamos votar agora a proposta de alteração para o artigo 21, vinda da Comissão. As senhoras e os seus deputados concordam, façam favor de se manterem como se encontram.
A proposta de alteração apresentada foi aprovada por unanimidade.
Vamos votar o artigo 21 da proposta. As senhoras e os seus deputados concordam, façam favor de se manterem como se encontram.
O artigo anunciado foi aprovado por unanimidade.
Vamos votar o artigo 22 da proposta. As senhoras e os seus deputados concordam, façam favor de se manterem como se encontram.
O artigo anunciado foi aprovado por unanimidade.
Vamos votar agora a proposta de eliminação para o artigo 23º apresentada pelo PSD. As senhoras e os seus deputados concordam, façam favor de se manterem como se encontram. As senhoras e os seus deputados que discordam, façam favor de se sentar.
A proposta de alteração apresentada foi rejeitada com 28 votos contra do PS, 18 a favor do PSD, 5 do CDS-PP, 2 do Bloco de Esquerda e 1 do PPM.
Vamos votar agora o artigo 23º da proposta. As senhoras e os seus deputados concordam, façam favor de se manterem como se encontram. As senhoras e os seus deputados que discordam, façam favor de se sentar. PPM também discorda.
O artigo anunciado foi aprovado com 28 votos a favor do PS, 5 do CDS-PP, 2 do Bloco de Esquerda, 18 contra do PSD e 1 do PPM.
Vamos votar agora o artigo 24º da proposta. As senhoras e os seus deputados concordam, façam favor de se manterem como se encontram.
O artigo anunciado foi aprovado por unanimidade.
Votação final global. As senhoras e os seus deputados que concordam, façam favor de se manterem como se encontram. As senhoras e os seus deputados que se abstêm, façam favor de se sentar.
Em votação final global, o diploma foi aprovado com 28 votos a favor do PS, 5 do CDS-PP, 2 do Bloco de Esquerda, 1 do PPM e 18 abstenções do PSD.
Senhores e seus deputados, vamos passar ao ponto seguinte da nossa ordem de trabalhos. Senhor deputado Artur Dema.
Senhor Presidente, é para um intervalo regimental de 25 minutos.
Declaração de voto, Senhor deputado. Tenha a palavra para uma declaração de voto, a seguir fazemos o intervalo.
Obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, senhora e senhores membros do Governo, eu sei que têm pressa em ir, mas agradecia apenas um minuto. Não nos opomos àquilo que está presente e que foi presente neste diploma. Todavia, pretendíamos melhorar o diploma. Pretendemos fazê-lo, desde logo, com a introdução clara do articulado de um artigo que falava diretamente no apoio à família. Queríamos que este Parlamento, estes deputados, regulamentassem precisamente aquilo que tem a ver com a intervenção precoce, com os produtos e apoios e a reação por parte do Partido Socialista, embora tenha colhido o apoio de outros partidos nesta Assembleia, a verdade é que o Partido Socialista sozinho, mais uma vez, rejeitou as nossas propostas, rejeitando também a nossa intenção de manter o Conselho Consultivo de Integração e Cidadania. Nesta perspectiva, não nos restaria outra posição que não a de abstenção. Muito obrigado.
Creio não haver mais, mais declaração de voto. Pelo menos, senhora deputada Anélia Amaral tem a palavra.
Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, senhoras e senhores membros do Governo. Como disse na minha intervenção inicial, hoje deu-se mais um passo na promoção da igualdade de oportunidades. 10% das açorianas e dos açorianos, a partir de hoje, passam a dispor de uma Carta de Direitos Fundamentais que lhes permite reagir cada vez que alguém lhes diga que não podem sonhar, que não podem exercer os mesmos direitos que qualquer um de nós, que não podem desenvolver o seu máximo potencial. O diploma que hoje aprovamos nesta Assembleia não inibe de forma nenhuma a iniciativa de nenhum deputado, de nenhum grupo parlamentar nesta Casa, quer se trate de intervenção precoce, quer se trate de atribuição de produtos de apoio ou de ajudas técnicas, quer se trate de formação profissional, de emprego protegido ou de qualquer outra matéria. O diploma que hoje aprovamos, o que faz é definir um conjunto de direitos, é reconhecer que somos todos iguais, independentemente das características pessoais, das características sociais, independentemente do meio cultural ou social em que por acaso nascemos. Demos mais um passo na democratização da nossa sociedade, demos mais um passo no exercício da nossa autonomia.
Agradeço aos seus líderes dos grupos e representações parlamentares o favor de se acercarem da mesa e ao seu secretário-geral da Presidência. Finalmente terminamos os nossos trabalhos de hoje por aqui. Retomamos amanhã às 10 horas da manhã com PTAP. Muito boa noite, bom jantar e até amanhã.